Salve, salve, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 1-2 Testando. Quem vos fala sou eu, Miguel Horta, e como vocês viram aí no título do episódio de hoje, é um tema um tanto quanto delicado, é um tema tenso, difícil, então eu tive que convocar alguns especialistas, e que são profissionais muito renomados nessa área. E aí, William, como você tá?
Qual que é o título do episódio? Só pra eu lembrar e botar no Spotify.
Profissão falar merda.
Muito bom. Tô muito bem, tô cansado, mas tô muito bem, tentando lidar com a minha recém-descoberta rinite.
Eita, caralho. E como que você tá lidando com isso, cara?
Indo no médico, né? Acabei de voltar. Fui no médico e eu vou ter que fazer um... Como chama? Ressonância do seio da face.
Caralho, parece interessante isso.
É, tipo, já fez ressonância? É chato pra caralho, tá ligado? Você tem que ficar, tipo, 20 minutos imóvel. Então, não tô esperançoso, não tô contando os dias pra minha ressonância.
Muito justo, muito que justo. Também é claro que nessa mesa não poderia faltar ele, Thiago Russo. E aí, meu querido?
Olá, cara. Não tem outro lugar que eu não gostaria de estar.
É isso, negação, né? Duas vezes, né, cara? Aí vira uma afirmação.
É double negative.
Então, Martins, mas... eu sei que você tá feliz.
Eu sei que eu tô cansado, mas eu tô feliz porque o tema é o... Não podia não estar aqui, né? Pra falar de bosta.
Acho muito que
porque justo. A última vez que vocês fizeram isso daí, eu fiquei puto. Vocês fizeram um podcast falando sobre cocô e não me chamaram.
Você entendeu errado, cipá, né? O título do podcast.
Não, os caras falar merda. Ou fazer merda... Os dois têm merda. Dá na mesma. Vamos lá.
Não, mas é falar merda, não falar de merda. São coisas diferentes, cara.
Pra mim, falar merda é falar merda. É o que eu faço da minha vida. Tipo agora que eu tô fazendo. Tudo que sai da minha boca, fala merda.
Justo.
Não é esse tema? É de cocô de novo?
Porque eu também posso... Não, você tá certo,
então. Tá bom, porque eu posso fazer cocô também.
Mas a gente vai chegar num ponto, cara, que esse lance do Tito falar sobre cocô, ele também tem uma relação aí sobre falar merda, né?
Com certeza.
É, só se materializou.
Mas antes de mais nada, calma aí. A gente tem um convidado que é muito especial, que não é aqui do canal. Ele que, eu vou dizer que é autodidata nesse tema, ele é...
Fazer cocô?
Cara, em falar merda, ele é muito bom nisso e ele tem muitas, como eu posso
dizer... Talento raro,
eu
diria.
Exato, é um talento raro, ele tem várias profissões, ele tem várias frentes, vários lados. Luiz Gino, seja muito bem-vindo, cara.
E aí, jovens, só alegria?
Só alegria.
Pô, falar merda, né? foi uma descoberta que eu fiz na terapia, assim, e entender que era aí que tava o valor da minha vida, né?
Da sua existência.
Merda. Abraçar o falar merda enquanto ganha pão, enquanto objetivo maior de viver. Bom demais.
Achei que o seu terapeuta tinha dado isso como diagnóstico. Fala, caralho, meu irmão, tu só fala merda. Tá ligado? Aí fala, caralho, se o terapeuta disse isso, eu vou seguir o conselho. Abraço. E se tem alguém que te conhece, é só terapeuta,
isso,
né?
Quase isso.
Oi, Gino, se apresenta pra galera aí, porque você é repórter, apresentador, você é podcaster, você é músico, você é animador de festa infantil. O que você não faz, cara? Me conta.
E um feliz proprietário de uma airfryer, como tá na foto do avatar.
É verdade.
Cara, eu faço o que aparece aí, né? Tudo que tiver uma brecha pra eu poder falar merda, eu abraço. Então... Sou jornalista, trabalhei muito tempo com jornalismo esportivo, trabalhei com jornalismo de videogame, sempre falando merda, impressionante assim. E aí fui fazer podcast em determinado momento, faço Braincast há bastante tempo, que é, putz, só merda, impressionante assim, toda vez que a gente tenta não falar merda, não, vamos falar sério, vamos fazer uma pauta, vamos estudar, se organizar... Pessoa que fala isso é execrada, porque realmente falar merda impera. E é isso, falando merda, né? Em todas essas frentes aí. Às vezes eu, sei lá, você falou animador de festa aí, quase isso, né? Quando a galera chama pra fazer umas paradas que é isso. Os caras me chamam e falam, não, a gente sabe que você... E aí tem nomes, né? Tem uns eufemismos pra falar merda.
Sim,
que exato. Aí viram profissionalmente aceitos. Não, a gente sabe que você é desenrolado.
Desenrolado é foda.
A gente
é
pior, sabe, né? Que você segura a onda falando ao vivo. Nossa, sabe controlar o tempo.
É exatamente.
Tipo, fala merda.
Isso acontece pra caralho no 2. E o Miguel faz isso comigo o tempo todo. Eu falo, não, Tito, você consegue. Eu sei que você consegue, mano. É só ligar a câmera lá e te deixar lá. Isso é uma ofensa. É tipo, fala, velho, esse cara aí, você dá um hack, ele só vai ficar falando groselha e vai preencher. Minutos. Igual, por exemplo, a última live. Eu fiquei uma hora falando bosta.
Parabéns. Thiago.
Falando merda, né?
Aplausos aqui, porque realmente você ficou quase uma hora ininterrupta falando bosta.
Verdade. É, mas, velho, a culpa é de vocês. Eu falei, vocês vão me colocar pra comandar essa bosta. É maior do que eu, velho. Eu não programei, ah, eles vão ver só, tá ligado? Foi tipo... Ainda saí da live orgulhoso. Tipo, nossa, mandei bem, mano. Tá ligado? Aí depois eu falei, mas peraí, velho, eu não lembro das minas falando. Ô, oh, droga.
Não, e o mais engraçado é que eu tava no ponto do Tito e, mano, Tito, faz tal coisa. E ele falando merda.
Consigo fazer
mais, mano, forte, gente, que ele.
É muito maior,
muito
que
mais
eu.
Forte, muito mais forte.
Não consigo, cara.
Bom, a nossa pauta então de hoje é profissão falar merda. A gente vai aqui falar merda, obviamente, de várias formas e vários jeitos. Mas antes disso, eu preciso lembrar vocês que esse podcast aqui sai toda quarta-feira de madrugada. E além disso, nós também somos dois canais do YouTube, canal principal e canal backup, que saem vídeos às terças, quintas e domingos. E além disso, nós também estamos em todas as outras redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, como canal 12. E olha só, vem novidade por aí, mas eu ainda não vou contar pra vocês, porque nem o Tito sabe disso ainda.
Foda-se,
então, bora pro papo de hoje. Você vai contar? Então conta, vai, conta.
Logo mesmo no TikTok, a culpa não é minha.
Ah, meu Deus do céu, quem foi?
Se prepara, Thiago Russo, se prepara.
Não, se prepara é o cacete. Toma no cu.
A primeira pergunta que eu queria falar pra vocês, fazer pra vocês, é indagar. Em algum momento da vida de vocês, de faladores de merda, vocês pensaram que vocês iam ganhar dinheiro com isso, mano?
Eu não ganhei ainda. Não ganhei. Não, jamais,
mas... Só de ser socialmente aceito, só de não quererem te bater, Tito, já é sim. Um avanço.
Ser uma profissão, cara.
Verdade. Isso eu nunca imaginei que eu pudesse tão longe sem apanhar. Eu acho que, tipo, não sei como eu não apanhei até hoje. Isso eu sempre falei pros meus amigos.
Foi pensado um quadro só pra você falar... Literalmente, só pra você falar merda. Tudo. Você já pensou nisso?
Eu sei. Foi o meu último movie. Eu falei, mano, eu tô tentando ser cancelado nessa época, mas não tá dando. Deixa eu tentar fazer um quadro pra ser cancelado. Que podia ter chamado isso,
mano, você já falou,
né,
de envenenar velho, da voadora em criança. Você já falou tudo que dava pra ser cancelado, né, cara? E não conseguiu.
Acho que é um poder de verdade mesmo. É literalmente minha sina, minha maldição, minha... Pera. Qual o contrário? É a sina e maldição a mesma coisa, né?
É, acho que é.
Sim, sim. É o sina, outro. Acho que é destino, né? E maldição, sei lá.
Essa é piada sem punchline.
Pode crer. Porra, mas, tipo, eu não digo que eu falo merda, mas eu enrolo pra caralho, né? Eu não consigo ser direto nos bagulho, mano. Isso eu tenho um problema muito sério. E aí, tipo, o que me salva é o famoso jump cut que eu odiava quando eu tava estudando na faculdade. Falava, nossa, jamais, que linguagem horrível, blá, blá, blá. Estou jump cutando tudo que eu falo.
É necessário, né, cara?
É linguagem, velho. Linguagem da internet.
É a linguagem dos jovens, né, mano? Você é louco. Jovens.
É, mas é foda. Eu lembro disso. A gente, no começo do canal, era muito contra o bagulho, velho. E aí, porque com jump cut, ó, quem não sabe, quem não trampa em audiovisual, jump cut é quando você corta picadamente pra...
Não foda-se.
Pode, não foda-se, você forma uma frase. Eu posso ficar falando 10 minutos de merda, mas desses 10 vai sair um que eu vou parecer muito coerente, com 1000 cortes, tá ligado? Isso também é muito mal visto no cinema, mano. Nossa, qual é aquela cena famosa, William, do... Acho que é com aquele Jason alguma coisa, que ele vai pular uma cena, umas... Uma... Como chama? Uma fence.
Não, fui alfabetizado em inglês.
Criado em Brighton, na Inglaterra, hein, mano? Que saudade.
Ai, mas que caralho, uma cerca, Tito.
Uma cerca, caralho. O cara vai pular uma cerca.
Oh, my God, I forgot. Oh, my God. I'm
sorry. O cara vai pular uma cerca e tem, tipo, 20 takes, tá ligado? Super rápido, borrada. É tipo isso do jump cut. Ó, isso serve de elogio uma vez... Lembra que foram visitar minha irmã quando eu morava fora? Foi um bando de amigo americano lá dela?
Lembro.
Aí visitar pra conhecer. E o maior elogio que eu recebi do Fábio foi falar, caralho, Tito, você fala tanta merda em inglês, é igual. Tá no seu sangue mesmo, velho.
Não muda nada.
Não muda nada, velho. Só a língua.
Bom demais. Você tá sempre no padrão, né?
Lógico.
Se mantém constante ali.
Constante, só.
10-10, legal.
E o senhor, Gino? Você já pensou alguma vez na sua vida que você ia ganhar dinheiro com isso, cara?
Completamente acidental, cara. Porque até quando... Acho que quando a gente é moleque, a gente nem tem noção de como se ganha dinheiro na vida, né? E a gente nem não tem noção do que o futuro reserva pra humanidade, o que os avanços tecnológicos transformam coisas que normalmente seriam olhadas com desdém em coisas que valem dinheiro, né? Então, bicho, eu sempre fui enrolador, eu sempre fui de falar muito.
Chavequeiro.
Não, chavequeiro não era, porque era tão feio que não adiantava ser.
Mas
ser
aí que você desenvolveu, não, mas aí que é tem por que isso que
você. Então, mas é que você não tá entendendo. Era tão feio que não adiantava ser chavequeiro, porque não chegava no empate ali, entendeu? De números. Mas eu fui descobrir que era bom chavequeiro depois, que aí já não.
Que não rodava mais. Não
precisava mais.
Mas é isso, assim, eu não sacava que falar merda e ser enrolador e falar muito, assim, ia dar dinheiro. Foi tudo sem querer. Quando eu fui, eu fui fazer faculdade de publicidade e eu fui trabalhar como jornalista na TV, acidentalmente, e aí eu comecei a fazer coisa de reportagem, apresentar, gravar, não sei o quê, tudo no acidental. Então foi tudo não pensado, assim. E essa coisa de falar merda, desenrolar, foi o que me sustentou aí na parada. Então, tipo, foi assustador ver que era por causa disso que eu tava lá. E é assustador ver hoje, quando aparecem uns trampos, assim, umas oportunidades. Quando só, tipo, quando o falar merda fica muito em evidência, assim. Vocês sabem muito bem, a gente já trampou várias vezes nos rolês de videogame, né?
Exato.
Pô, no ano passado rolou um negócio desse que foi assustador, assim. Eu tava fazendo um evento, uma live aí, sei lá, 6 horas, 8 horas de live.
Nossa!
O dia inteiro falando de videogame e as coisas acontecendo, a galera jogando, convidado chegando. E aí, putz, todo ano que passa eu sempre falo, não, nunca mais os caras vão chamar.
Esse é o último.
Esse é o último.
É um sentimento que todo mundo. No final da BGS, é um sentimento que todo mundo tem, né? Esse ano é o último, cara. Esse ano é o último.
É muito desgastante, mano. É muito desgastante.
E esse sentimento, mais do que o cansaço, eu acho que eu vou ser descoberto. Assim, eu falo, não, esse ano. Os caras entenderam que eu tô enganando. Depois de 7 anos, agora eles entenderam. E tem anos que eu penso, putz. Ano que vem, eu vou estar muito velho. Então os caras vão perceber que eu tô velho, que eu tenho cara de velho e não vai dar certo. E aí o do ano passado, 2020, rolou isso, né? Porque não foi. Era uma live, né? E aí, putz, cara, os jogos, né, que eu não conhecia mais direito, e a galera que eu não sabia quem era, aí você erra o nome de uma pessoa que teoricamente é famoso pra caralho, e os caras falam, puta, que merda. Agora descobri. E aí rolou uma parada que chegou uma hora que eu tava lá apresentando, aí falaram do meu ponto. Tava aí mais dois apresentadores no palco, os caras falaram no ponto pra mim. Gino, deu uma merda no computador de não sei quem, a gente vai ter que reiniciar completamente o sistema aí. Eu preciso que você enrole 10 minutos.
Nossa!
Eu falei, cara, 10 minutos?
É muito tempo, velho.
Muito tempo, e assim, no TP dos outros apresentadores, estava escrito lá, tipo, joga pro Gino. E agora tem atração, né, Gino? Aí viraram pra mim. Aí eu falei, puta que pariu, né, que eu vou fazer, mano? Eu falando, mas antes de falar da atração, eu não sabia o que falar, tipo, porque é isso, acontece muito em cima da hora, né? Eu falei, eu vi que vocês falaram alguma coisa de cabelo aí, vocês não falaram? Falei aqui que meu cabelo não sei o quê. Eu falei, porra, engraçado, vocês estão falando de cabelo. Sabe que eu troquei de shampoo agora? E eu comecei a falar, eu fiquei 10 minutos falando de cabelo. E era uma live videogame pra, tipo, molecada que, sei lá, né? Ninguém tava preocupado com o cabelo ali. Aí eu passei 10 minutos falando de cabelo. Falei sobre os produtos que eu tava usando, falei sobre o método que eu tava aplicando.
Aí os caras sobre... já cortando o microfone, falaram, corta esse filho da puta, ele tá 25 minutos já falando de cabelo, não, caralho. Os caras
tava agradecendo a Já pelo Higino falando de cabelo,
falando, cara. Eu falando, eu falei, cara, 10 minutos, eu falei muito sobre cabelo. Dei todo o meu processo, meu sistema de hidratação.
Né? Da barba e do cabelo, mano.
E aí eu perguntava pros outros, eles, tipo, falavam 10 segundos, devolviam pra mim, tipo, acabou o assunto. Nossa. E eu falava. Foram uns 10 minutos assim. Aí uma hora veio no ponto que ela falou, não, beleza, Vini, pode chamar aí que consertamos o computador do cara. Aí chamei, atração. Aí quando acabou, bicho, a galera tava aplaudindo no ponto, tipo, muito feliz.
Caralho,
bicho, você é ninja. Você é foda, porra, salvou a gente, não sei o que lá, cara, é muito bom, a galera adorou. Aí você para e pensa, bicho, o quê, né? Por quê? Tipo, eu estudei a semana inteira, eu fui me inteirar do negócio que eu não tava manjando tanto, é um puta trabalho, ninguém nem aí, né? Aí 10 minutos de merda, Aí, salvou sua carreira. Valeu demais. Você foi incrível, salvou a carreira. Então é isso, é assustador.
Que loucura, cara. Mas é que eu tava pensando, Higino, você iniciou no mundo dos esportes, né, cara? E, velho, eu não sei como falar de outra forma, mas futebol só tem bosta, cara. Você pega essas mesas redondas, os caras falam merda por horas, tá ligado? Esses programas da tarde de mesa redonda, não querendo...
Não tem pauta, né, William, pra segurar
tudo. É meio um foda-se, não é, cara? Não é tipo a institucionalização de falar merda?
É. Cara, é foda, porque não tem assunto suficiente, né? Quando eu saí pela primeira vez, depois eu voltei, mas a primeira vez que eu saí do jornalismo esportivo, cara, eu tinha sensação, assim, eu falei, porra, bicho, eu tô há 5 anos aqui nesse lugar e todo mês é a mesma coisa, toda semana é a mesma coisa, entendeu? Tipo, o tempo vai passando e é só groselha, groselha, groselha. E o foda é que eu lembro que eu tinha essa mesma sensação quando eu comecei a trampar mais na frente da câmera. Eu tinha essa sensação que eu tenho agora, assim, né? Eu valorizava o fato de eu ser enrolador e de eu falar merda. Acho que mais que valorizar, eu tinha uma sensação que, tipo, só precisava daquilo mesmo, né? Tipo, não, beleza, eu vou estudar, eu vou me inteirar e tal, mas o que vai segurar é falar merda, ser engraçadinho, bibi, bibi, bó, bó. E aí eu não lembro quando foi que eu, acho que foi, sei lá, 2010, 2009, não sei, que eu estreiei, que eu comecei eu era comentarista do programa da manhã, e aí trabalhava com PVC, né, PVC entrava no programa da sequência, assim, e aí um dia ele me chamou pra dar um toque de brothers, assim, ele falou, ó, Gino, quando você tá no ar, na TV, fazendo um comentário, falando alguma coisa, você tem que imaginar que o valor da sua palavra é o mesmo que se você estivesse escrevendo um texto, escrevendo uma coluna, escrevendo um texto de notícia. Então, assim,
nossa,
quando você fala um negócio, você tem que ter certeza do que você tá falando. Você escreveria no texto de notícia? Pô, se eu não me engano, eu acho que o cara que foi preso era o Joãozinho das Neves.
Fudeu, velho.
De Maceió e acho que ele tinha 32, 33 anos, alguma coisa assim. Você escreveria isso? Se você não escreveria, você não pode falar. Aí eu buguei, cara. Eu fiquei preocupadíssimo, assim. Eu passei boas semanas e meses, assim, num cagaço tremendo e
caralho, o PVC te deu um susto, hein, velho?
Porra. É, foda, bicho. Filho da puta.
Mas eu já não concordo. Eu sou o contrário. Só porque eu falei não significa que eu quero dizer. É justamente o contrário, eu falo o que eu quiser, eu só falo porque é engraçado.
Uma grande contradição.
Não é porque eu concordo, é porque eu falo... na verdade, muito da merda que eu gosto de falar é, tipo, falar o que eu não poderia falar agora, sabe? Aquele momento, eu falo, não fala isso. É muito tentador você não falar, velho. É muito, não tem como.
Tipo dar voador em criança.
É, mas tá, quem vai levar a sério? Essa é a parte boa quando você fala merda, ninguém te leva a sério. Você pode. Só que é o problema, né? Porque quando você quer falar sério.
Exatamente.
Ninguém te leva. Ninguém. Mano, eu juro pra você, isso aí é uma. Era uma reclamação recorrente nos relacionamentos que eu tinha. Era tipo, mano, não dá pra discutir com você. Tipo, não, se você não fala sério. Tipo, no meio de uma DR, brigando. Se eu ouvir um momento ali pra falar uma piada, velho, eu falo, velho. E vai dobrar o tempo da DR e eu vou sofrer o dobro, mano. Mas eu não vou perder essa oportunidade. É muito bom, velho. É muito bom falar
bosta. Bom demais.
Ninguém te leva a sério. Você pode falar o que você quiser.
Eu acho que eu vou ficar assim quando eu ficar muito velho. Quando for um velho rabugento, tá ligado? Tipo, mano, quando você ficar velho, você pode se mijar, que ninguém tá nem aí. Você pode se cagar, que a galera... Não, normal, velho, se cagou. Tudo bem. Você pode falar qualquer absurdo, que o cara é velho, foda-se, tá ligado?
Velho tem um free pass muito grande na sociedade, mano.
Tô contando os dias. Tô contando os dias pra isso.
Será que os velhos, eles usam esse
valimento? Com certeza.
Tem alguns que usam real. Ou será que é só...
A mente
atrofiando. A cabeça que deteriorou mesmo.
Não é,
mano. É um pouco dos dois.
O velho, ele tem, tipo, uma liberdade, mano, muito grande. Porque, velho, ele já passou por todas as coisas na vida, ele já se fudeu em tudo. Ele não tá mais preocupado, tá ligado? Que vão pensar dele ou vão... julgar um comentário dele. É por isso aí. Ele sabe o que tá falando.
Eu já me preocupo pouco, cara. Mas quando eu puder cagar na calça sem ser julgado, velho, isso vai ser uma vitória.
É, bom. Chegamos em cocô fecal material.
Demorou, mas chegou.
De verdade. Chegou. Tava demorando, mas chegamos. Deixa eu limpar minha garganta aqui que vamos começar, então. Esse carnaval, meu parça, quase me caguei. Não, esse ano tá bonito. Não. Eu descobri eu tô tomando remédio pra caganeira igual M&M's, mano. Aí eu não tô cagando.
Como assim, velho?
Sei lá, uns dois
aquele por... de segurar, de constipar?
É, aquele de rolha. Uma rolha.
Imosec? Imosec tá na rua?
Esse mesmo, esse mesmo.
Nossa, por que, Tito?
Porque ninguém gosta de cagar na calça, caralho.
Mas você já pensou em se alimentar direito, se pá?
Ah, mano, muita fibra, tá ligado?
Caralho, ele realmente tá mostrando o Imosec pra gente na câmera, Levi.
Cara, pensa comigo, você vai sair pra cá, eu já sou conhecido por... Eu já tenho ansiedade. Nossa, já trava...
Só um detalhe. O cara tá em quarentena na casa dele, tá? Só esse detalhe.
O banheiro é do lado do quarto dele, do lado.
Ah, mano, mó trampo, velho. É muito mais fácil você tampar o buraco pela raiz, na raiz, o poço, tá ligado? Que vê ele ficar vazando. Eu não tomo Imosec dessa maneira. Foi coincidência. Foi coincidência que eu tinha ele no meu alcance aqui pra mostrar pra vocês. Mas porque, porra, eu ia passar o carnaval na casa de uma pessoa, né? 3 dias, velho. 3 dias na casa de alguém? Quando você não tem controle.
Você queria ficar 3 dias sem cagar, esse era o seu plano.
Eu prefiro ficar 3 dias sem cagar do que um dia me cagando, assim, tipo.
Não, acho que não, cara. Eu acho que não.
Como assim, bicho?
Mano, se eu me cagar na casa dessa pessoa, o bagulho é... Como é que eu vou
explicar? Mas banheiro, tipo, você não precisa cagar, assim, velho. Você não precisa cagar em você, você pode usar o banheiro. Não é...
A gente já falou...
Cagar na sua calça.
Ele já falou, ninguém faz de propósito cocô na calça, ninguém faz, ai... E, tipo, tá conversando e fecha o olhinho assim, ó. Faz força.
Pela piada, você faz de propósito já, velho.
Sei lá, eu só sou precavido, mano. Só isso. Deu certo, não me caguei. Ele salva, hein? E Mosek, patrocina nós.
Mas você ficou 3 dias completamente...
Não, eu caguei.
Com o alien ali dentro?
Eu não sei, velho. Porque ainda não parei de tomar, porque acho que eu tô viciado, tá ligado?
Ele gostou de não cagar.
É, legal. Tipo, eu tirei essa variável da minha vida. É muito bom, porque, por exemplo, o William sabe, eu já como sem prazer de mastigar, eu só engulo a comida. Então eu já ganho, eu sou tipo o Steve Jobs de poupar tempo da minha vida. Porque o Steve Jobs eu usava a mesma roupa pra não ter que se preocupar com que ele se vestir. Eu não quero cagar e eu quero comer o mais rápido possível. Se for no liquidificador ali tomar, pode ser na veia... Ótimo, velho. Vamos tudo pra botar.
Você já viu aquele vídeo da veinha que vai agradecer lá na igreja por ter cagado?
Vi. Muito bom, né?
Eu vi o vídeo da menina constipada. Então,
deu uma bela de uma cagada.
Você vai lembrar disso quando você terminar a cartela, tá ligado?
Não, eu não tô...
Você não vai conseguir nem se mexer, mano. Você vai ficar com um alien na sua barriga.
Não, mas é não brincadeiras à parte, era uma situação delicada. Eu só tava preparado. Caso vai que, né? É muito... Principalmente na parte fecal, é muito mais fácil você pecar pelo excesso de cuidado pela falta do mesmo.
Olha, Tito, eu não sei se eu tenho muito cuidado, mas faz muito tempo que eu não me cago. Muito.
Mas você come bem, você faz sua própria comida, você não bebe. Mano, você não bebe. Se você não bebe, a chance de você se cagar...
É,
caganeira
de bêbado é um bagulho que realmente é bêbado, eu não sinto falta que... nenhuma na minha vida.
É, mano, não. Comi tipo 1 quilo de torresmo, 2 engradados de cerveja... Tá ligado? Você acha que vai acontecer o quê? Aí eu acho que é um absurdo eu ter um Imosec ao meu alcance? Não. É responsável. É o mínimo que se espera de uma situação dessa.
Ô Tito, o que tem acontecido comigo na quarentena é que às vezes eu tô, tipo, eu acordo e me dá vontade de cagar, tá ligado? Mas antes de cagar eu gosto de fumar meu tabaquinho, de tomar meu café. E aí eu fico segurando, tá ligado? Umas horas. Aí quando eu vou no banheiro, às vezes eu segurei tanto, mas tipo, sabe quando se segura, só que ele tá na portinha já... pintando a cueca?
Lógico, do famoso então, beijinho da topeira. Exato.
Aí eu tô com a cueca cagada já também, velho.
Caralho, tá velho.
Isso acontece comigo às vezes.
Nossa, mano, como assim? Pô, vocês precisam lidar melhor com a saúde fecal de vocês, cara. Você é louco. É. Tô julgando.
É lógico que tá julgando, mas ninguém tá vivendo aí já igual você, casado, numa vida pacata, com rotina. Eu tô vivendo a vida louca ainda. Você
caga nas calças frequentemente?
Não, nenhum, bicho. Eu acordo, então, acordo de manhã.
Então, mas o Gino tá casado também, porra.
Já mando o Barroso antes de tudo, assim, tipo, eu acordo, levanto e já esvazio. E aí depois é mamão, granola.
Ah,
é
lógico!
Entendeu? Eu como mamão todo dia de manhã em jejum.
Caralho,
a primeira coisa que eu como é o mamão, entendeu? Ah,
já come na privada, se eu comer mamão,
que é saúde fecal.
Mamãozinho. Aí depois do mamãozinho que vem o pão, 2 tipos de pão.
Quem tiver precisando aí de um transplante de cocô, Luiz e Gino.
É isso.
Arroba
aí,
Luiz e Gino,
aí eu mando um cafezinho, entendeu? Que o que é que acontece? Quando você já toma o café depois de ter cagado, você manda uma mensagem pro seu sistema digestório que tá tudo bem. Entendeu? Que aquele café é pra ser absorvido de outra forma, que ele tem uma outra função, que não é da caganeira. Você quer que o café te dê energia, entendeu? Um pouquinho de ansiedade, palpitação do coração, etc e tal, mas a caganeira é pra outro momento.
Oi, Gino, alguma vez nesses bagulhos de live que você faz, já que a gente tá falando de cocô, né, tamo nesse tema aí que sempre volta aqui na nossa pauta, fazendo essas lives, essas apresentações de horas e horas, você já alguma vez você já passou um perrengue desses de querer cagar absurdamente? E cagar na calça?
Cara, na hora não, porque eu acho que Deus protege, né? Eu sou muito religioso nesses momentos. Sim. Aí. Eu acho que Deus controla o nosso cu de uma forma mágica. É. Então assim, tô no palco, ou tô na frente da câmera, isso nunca aconteceu. Mas eu dei umas atrasadas, assim, tipo... Ah, você tem um intervalo de 10 minutos, beleza? Beleza. Aí eu... Tava relaxado ali, sentia aquela pontada fisgosa, falava, putz, preciso ir no banheiro. Demorava mais do que necessário, porque eu tenho isso. Acho que em tudo na vida eu tenho um ritmo próprio. Um ritmo mais lento mesmo, mais tranquilo. E aí, queria cagar de boa, tal, não sei o quê. Já atrasei muito, assim. Já fui, tipo, feira de videogame, assim. BGS. Já mandei... Já fui pro banheiro com ponto no ouvido. E nossa. Eu vi a pessoa chamando, entendeu? A pessoa nossa. Chamando. Gino, cadê você? A gente entra em 10 minutos. Gino, cara, tá ouvindo? Cadê você? Não sei o que lá. E eu quieto ali, mandando a minha, falando, ó, cara, vou ter que cagar aqui agora, vou mais tarde, assim. Mas uma história de cagar, assim, desesperado numa parada dessas e ter, putz, derrubado, me fudido, acho que nunca aconteceu, não.
Ah, mas eu também não. Do jeito que os caras estão contando, você deve estar imaginando que eu sou, tipo, velho, me cago toda semana. Não me caguei esse
ano ainda. Eu acho que agora você tá cagado pelo que os caras estão falando.
Por quê? Porque eu sou profissional, vou esperar essa porra acabar pra me limpar.
Regino, já aconteceu ao vivo, tá trocando ideia no WhatsApp e, tipo, falando uma coisa aleatória, o Tito manda uma mensagem, me caguei, mano, e além de tudo, manda a foto da cueca cagada. Como prova.
É, mano, eu não vou
esconder. Palavras, elas não valem nada, né, bicho? Palavras, elas vão com o vento aí. Se não tiver imagem, realmente não aconteceu.
Que loucura, cara.
Ô, Tito, esse bagulho de falar merda já te trouxe... Quer dizer, já te trouxe problemas porque você inventou essa história do cocuração. Que o Higino não sabe, você pode até contar pra ele.
Não, inventei não, aconteceu. Isso não, é verdade.
Não falei que você inventou, você contou a história do seu cocoração, e aí você recebeu, acabou recebendo diversas imagens de cocô no seu Instagram por meses.
Não, eu ainda recebo. Foi a pior coisa que eu fiz no mundo, porque eu tava muito louco na casa de um brother, muito mesmo. Louco de bala, os caralho. Então minha teoria é que eu tava tão cheio de amor que eu caguei ele. Então eu fiz um cocô em formato de coração mesmo. E aí eu fiz o cocoração, e é óbvio que eu postei, né? Óbvio, eu não vou, preciso dividir isso com o mundo, tá ligado? Quais são as chances? Era um, mano,
óbvio.
Bonitinho, cara, você tinha que ver. Quando você ouve, você fala, não quero ver. Mas quando você olha, você faz, que bonitinho.
Era até aí, rosa de sangue, né, Tito?
Às vezes, nem vamos entrar no papo de cagar com sangue, que já é outro nível. Mas eu tenho propriedade também. E aí eu comecei a falar sobre cocoração, aí todo mundo ficou perguntando, pedindo no meu Instagram cocoração, até hoje, Tito, na moral aí, irmão, passa aí a foto cocoração. Fiquei mó cota, mano, deixei no destaque, aí ficou feio, né, velho? Eu vi que começou a mudar o público, eu não recebia mais nude, comecei a receber só, tipo, só foto de cocô, velho. Aí eu fiquei mó na bad, mano. Sabe quando você recebe uma foto assim, que você fala, tá com cara de nude, você já fica até meio meia bomba e curiosinho, só que aí é um tolete. É um cocô, mano, é enorme. Você fala, meu Deus, mano, eu criei um monstro. E agora eu tô correndo atrás do prejuízo. Mas paciência, mano, abraço capeta. Esse daí é o preço que você paga de falar merda. Fazer exato. E falar. Sai caro às vezes.
Eu já falei de mandar nudes, né? E aí, tipo, mas... Tipo, o problema não foi nem a merda que eu falei. Foi a merda que você falou, Tito. Porque eu recebo rola mole até hoje.
Sério? Que da hora.
Até hoje eu recebo rola mole.
Mas é bonitinho.
Essa, tipo, mereceu um destaque absurdo. Porque o cara tirou uma foto de corpo inteiro com a rola mole. E fazendo o cara seduzente pra mim.
É da hora, mano.
Não é você que recebe, não é da hora, cara.
Eu preciso pensar o que eu vou agitar pro resto da galera do 1-2.
E eu podia ter pedido foto de cu aberto pra você, né? Você sabe que eu podia.
Vamos fazer isso.
E eu não fiz
isso. Não, vamos fazer isso pro Léo. Vamos fazer isso pro Léo, vai. Ele merece. Todo mundo tem que levar seu próprio maldição aqui. Eu recebo foto de cocô, você de pau mole. O Léo tem que ser de cu aberto, mano. Com estraquinado. Senhora.
Que desgraceira, você é louco.
Que desnecessário.
desnecessário. Ô, Egílio, pra você já teve algum BO de você falar alguma merda e voltar pra você?
Muito provavelmente, né? Ah, tem uma coisa que, assim, às vezes a gente pega quase que um jacaré na merda que a gente tá falando, sabe? A gente se empolga com o que a gente tá falando, e quando a gente tá no flow da merda,
nossa,
a gente
é
acha
problema,
que a gente é, acha que a gente é invencível, né?
Nossa, se houver a primeira risada, já era. Abriu a porta e falou, nossa,
era, né?
Já era, tô matando. Aí você engata e aí você estraga tudo.
É, tipo, você vai ficando bêbado de poder ali.
É.
E você acha que você pode tudo. E... Eu tenho mania de, às vezes, né, quando eu me solto demais, eu acho que eu sigo o caminho do Nego D, assim, né? E começo a fazer umas piadas desagradáveis.
Putz.
E aí eu já fiz piada com cidade, por exemplo. Tipo, comecei a falar, a zoar o povo da cidade, alguém, tipo... E provavelmente essa merda, acho que ela veio porque, sei lá, tinha alguém na mesa do podcast que eu tava fazendo, que era da cidade, ou alguma coisa tinha acontecido na cidade, e aí você tá, né, você tá confortável, você tá em volta, tá todo mundo rindo, tá feliz. E podcast é um perigo por isso, né? Porque
é
a gente fica falando... É isso, você fica falando na mesa com 5 amigos aqui sobre falta de pau mole, achando que você não vai receber o resto da vida ela ali pra você.
Exato.
Mesma coisa aconteceu, eu falei mal da cidade, zoei, falei que era uma bosta, que não sei o quê. E uma outra coisa que acontece, quando eu tô no flow da merda, vocês assistiram o filme Soul, da Disney, aí, Pixar?
Sim,
aí,
claro. Nossa, sabe, você sabe, é o Minha Azul falando merda, caralho!
Cara, sabe quando o cara tá no jazz, que aí ele vai pra aquele lugar do flow?
Uhum.
É isso, cara. Quando você tá falando merda, você vai pra aquele lugar, e aí você perde o controle, assim, você tá só improvisando e fazendo jazz com o cu. E aí, foi isso. Eu falei um monte de merda da cidade, foi mó legal, risadas. E aí eu passei, cara, um bom tempo, porque, além de tudo, o podcast tem a desgraça de ser conteúdo meio frio, né? Então a galera ouve depois de muito tempo.
O bagulho volta, né?
Então a galera da cidade, cara, caiu matando, falaram um monte de bosta pra mim depois nas DMs. É, eu fui pra cidade sem lembrar daquela história, e aí... E aí, tava num.
Caralho.
Tipo, tava jantando com os brothers lá. E aí alguém falou: ah, esse aqui, meu amigo lá de São Paulo, Luiz Gino, não sei o quê. Ah, tô ligado, né? Que você fez o podcast e tal. Eu falei, pode crer. É, eu lembro que você falou daqui, não sei o quê. Aí eu falei, nossa senhora. Aí um puta climão, sabe? Com umas coisas que é brincadeira. E foi desse nível, assim. E aí eu terminei.
Esqueceu o seu nome, né, velho? Isso que é foda.
E aí teve a bosta que eu fui trabalhar numa empresa, durante a pandemia, eu fui trabalhar numa empresa que a sede era nessa cidade.
Caralho, mano.
E aí eu tava.
Você escolheu a dedo o bagulho.
Foi. Eu fiquei com medo que. Falei, cara, alguém desse lugar vai saber, vai lembrar, vai me conhecer. E não rolou. Pelo menos teve isso aí. Ninguém lembrava dessa história, mas é perigoso.
Eu posso falar mal de São Paulo e de Osasco, porque é onde eu moro. Então, foda-se. Então, tem essa brisa. É isso que eu ia perguntar. Se você, Gino, por exemplo, tem mania de ter um humor autodepreciativo. Porque eu tenho muito. Eu me zoo mais do que eu zoo os outros. Então, tipo assim... Eu acho que isso acaba...
É uma segurança, né?
É, isso me blinda de certa maneira, tá ligado, velho? Eu também brinco com assuntos que são perto de mim, sei lá, eu faço muito piada de depressão. Aí, agora, já teve no Instagram uma coisa, fazer piada de depressão, aí vem uma pessoa em 100 que fala, ai, você não sabe, que não pode fazer... Eu falo, mano, tomar no cu, velho. Eu não tenho paciência, porque eu falo, velho, na moral, você lida do jeito que você quiser com a parada que você tá passando. Eu lido com humor, eu não tô atacando. E assim, eu tava me zoando, eu não tava zoando os outros, tá ligado? Essa que é a fita. Às vezes eu quero fazer uma zoeira dos outros, mas aí você só troca pra primeira pessoa, velho. Aí é você se zoando, né? Zoando os outros. É uma saidinha.
Justo.
Não sei. Posso estar viajando e pode ser que quando acabe isso aqui...
Não, acho que você tá certíssimo, cara. No episódio de falar merda, foi a coisa menos merda que você falou até agora. Talvez tenha sido isso.
Foi bonito né? Foi até bonito.
Foi bonito. Foi um tremendo ensinamento.
Tá vendo? Até quando eu falo sério, parece merda e ninguém leva a sério. Nem eu.
É bonito. Mas, mano, eu preciso exercitar mais o amor autodepreciativo.
Eu tava falando essa brisa com o Miguel antes do podcast, que tipo isso. Assim, sabe aquele filme do... Como chama? Robin Williams? Que ele...
Amor Além da Vida.
Não, o outro.
Pat Adams, O Amor é Contagioso.
Não, é...
O Homem Bicentenário. Jumanji.
Robin Hood. Jumanji. Mr. Doubtfire.
Quase.
É Final Cut em inglês. Como é em português?
Uma babá quase perfeita.
Ah, desculpa aí! Desculpa aí, ô inglêsão zica.
Mas é porque o corte final. Sociedade dos Poetas Mortos.
É quase isso.
Ah, é. Tem um filme em que ele...
ele com o Matt Damon.
Gancho.
É...
A Volta do Peter Pan.
Tem um filme em que você vai vivendo e vai gravando a sua vida no seu olho, tem uma câmera no seu olho, não sei, e depois
Black Mirror. Editam.
Com o...
Bom Dia, Vietnã.
Good Will Hunting.
Apocalipse Now.
Filhos da puta.
Uma noite no museu.
A brisa que eles
cortam. O pior é que ele não dá risada. Ele fala as bostas que não dá risada.
Flubber.
Ele fala sério. Isso que é foda. Isso que é foda, mano.
O Flubber, uma invenção desmiolada.
Tomando cu.
Gênio indomável.
Eles fazem um corte, o Robin Williams faz um corte da vida da pessoa. E eu fiquei pensando, se fizesse um corte de tudo que você falou na vida, mas só vale o que realmente vale, e tira tudo da merda, quanto sobraria?
Que profundo. Só vale o que realmente vale. Muito profundo, William, parabéns.
É. Mano, pra mim não ia nem dar pra monetizar o vídeo no YouTube. Tipo, não ia nem passar de 10 minutos pra poder falar, ok, monetiza. Não, não ia sobrar muito, ia ser um... Jump cut escroto, deu a arrotando, me cagando. Tipo, um momento
significante. E isso são as coisas valiosas da sua vida? Você arrotando e se cagando?
Provavelmente. É o que dá sua história, pelo menos.
É o que gera empatia, né, Tito? Todo mundo passa por isso, mano.
É verdade. Toda vez que eu me cago, eu sempre ouço um... Oh, vem cá, fica assim.
Cara, não sei se dá muito tempo, não. Pensando aqui.
Ah, eu acho que dá, mano. Acho que dá.
Depende sim, de quanto você viver, né?
É que a gente tem que pensar também que a audiência é dinâmica, né, bicho? Então, se der 3 minutos e 50, já tá legal ali. Já.
Hoje em dia, com stories,
a pessoa já quer pular pro próximo, né, cara? A pessoa quer pular pro próximo, a pessoa fala, não, deixa eu ver o que a próxima pessoa falou aqui na vida inteira. E aí, você ficar falando demais, você perde engajamento.
Você perde o time, nossa. Engajamento.
É. O meu filme ia ter,
a retenção vai lá embaixo.
Ia precisar de imagem de cobertura, trilha sonora, tudo pra preencher, tá ligado? Tipo, é só mostrar na
cena. Bota aquele established shot, tá ligado? Da cidade aérea, pá.
É, eu só ia ter take de longe, tá ligado? Ó, o Tito ali na montanha. Tipo, nada muito pessoal, sabe? Nunca ia quebrar a quarta parede e ter uma conexão forte.
Ô, Gino, eu lembro de uma fita, mano, que você me contou. Eu nunca esqueci disso, velho. Quando a gente gravou um outro podcast...
Vixe.
Mano, eu fiquei... Não, é coisa, tipo, que mostra a sua capacidade realmente de... Na palavra que você tem, né? Eu lembro que você me contou de um episódio de podcast que vocês fizeram, que era um episódio patrocinado, que era pra falar sobre um remédio pra pulga, mano. Vocês fizeram um episódio de uma hora
porra, falando esse foi show.
Sobre pulga, velho.
É.
Isso é um poder, né, cara?
Cara, eu acho que no fim das contas, assim, pra conseguir falar muito, pra conseguir falar merda, que quem vê de fora acha que é fácil, né, falar merda.
Nossa, difícil pra caralho, velho.
É difícil
velho.
Pra caralho falar merda. Então, assim, tem que... Eu acho que, inclusive, assim, é lógico, eu acho que quem fala merda não é reconhecido... devidamente na nossa sociedade atual, né? Essa sociedade capitalista e voltada pro lucro, pra produtividade, pra otimização de processos. Infelizmente...
Depois da Revolução Industrial, né, hoje?
Depois da Revolução Industrial, especialmente. Depois da Segunda Revolução... A chamada Segunda Revolução Industrial, automatização de processos. Que acontece? A pessoa que fala merda, ela é um generalista, né? Tipo... Se eu passar o dia inteiro lendo sobre, sei lá, cabelo e tratamento de cabelo, eu não vou conseguir ser um grande falador de merda. Agora, se eu passo o dia inteiro consumindo cabelo, videogame, futebol, culinária, decoração de interiores, não é?
De exteriores também.
Exteriores também.
Pra variar,
tratamento, né? Pra pele, tratamento pós-sol, pesca... Companhia. Ah, é. O que que acontece? Você, quando você cai em qualquer situação, você tem o quê? Você se vira, que você tem uma base pequena, né? Já que você é um generalista, então nunca aprofundado em muita coisa. E você consegue lidar com aquilo de qualquer forma. Então o episódio do podcast patrocinado lá foi mais ou menos isso. A gente foi pego de surpresa, foi pego de calças curtas. Porque às vezes acontece isso, né? Putz, fechamos de última hora aqui o negócio e vai ser tal coisa. Beleza, então a gente tinha ido achando que o episódio ia ser um. Chegamos lá no lugar, fomos tomar uma cerveja no boteco antes de começar a gravar, não sei o quê. Boy. Chegou a pessoa e falou, cara, então, o episódio de hoje foi vendido pra grande corporação criadora de pesticidas aí da humanidade pra falar sobre a A coleira antipulga.
E aí? Você chega pra fazer uma chamadinha de 30 segundos, ah não, é uma hora, ah tá.
Uma hora e meia, uma hora e 40 pra conseguir ter um papo que fale sobre coleira antipulga. Mas e aí, como é que a gente vai fazer? Sei lá.
Mano, que cachorro...
Vamos falar sobre cuidados de pet. Fala, cara, mas eu nem tenho cachorro mais, bicho. E aí, aí é que entra enrolação, porque aí o que acontece? Aí, fala assim, não, beleza, cara, vou ter que falar sobre tratamento de cachorro atual... E aí, lógico, tem aqui uma doutora veterinária na minha frente que vai falar todas as coisas com propriedade e tem aqui uma pautinha das coisas que precisam ser faladas, beleza? Mas eu preciso brilhar. Aí, putz, o que eu vou falar? Ah, cara, eu vou contar a história do meu cachorro, né? Aí você começa a puxar, fala, putz, teve aquela vez com o meu cachorro que ele fez cocô e eu fui pegar achando que era o boneco do escamoso do Thundercats, e na verdade era o cocô do cachorro. Então vou contar isso, e aí vou falar sobre trauma de infância, e vou falar sobre beleza da infância, e que aí eu vou loucura, puxar aqui, eu vou puxar aqui além do escamoso, eu tava no carnaval fantasiado de Laia dos Thundercats, que era a minha melhor fantasia, e eu tinha a espada justiceira, que me dava visão além do alcance. E, putz, como aquele brinquedo era frágil e hoje em dia os brinquedos atuais são super modernos e bem feitos. E como isso também se reflete na indústria canina, que consegue com essas tecnologias fazer brinquedos legais para criança, para os cachorros. E eles brincam, são felizes e além de ser felizes, eles ficam protegidos de pulga. Nossa, sensacional! Coleira, loucura, antipulga! Blá, blá, blá. E aí é isso, entendeu? De repente foi. E, cara, foi um episódio animal, cara. Foi um papo incrível. A galera até chorou no episódio. Tipo, teve
nossa,
um
aquela
história chorou. Cara. E as que pessoas loucura. Mandavam mensagens pra gente falando, cara, foi muito legal como vocês trataram o episódio. É... Depois a marca falou, nossa, o produto ficou super, super bem resolvido. Que vocês falaram do produto, mas não ficou com cara de publi. Então, parabéns. E aí é isso. É, tipo, parabéns do quê? Parabéns porque eu, 10 minutos antes de entrar no negócio, eu descobri o que tava acontecendo e fiquei morrendo de medo. E aí...
Isso entendeu?
É a fé, a merda que salva.
Oi, né? Gino, mas ao mesmo tempo também, nesse caso, é falar merda, mas também você tem que tomar cuidado, porque tem uma marca que tá ali, tem uma profissional que é especializada pra você não desrespeitar. Então, mano, é muito tenso, né, velho? É o falar merda
é difícil pra caralho.
Tem um limite, né, velho? Tem uma linha tênue ali do falar merda, né?
É o autoconhecimento, né, bicho? Quando você se conhece, cada vez que você vai envelhecendo, você vai se conhecendo mais, você vai entendendo mais quem você é, você vai entendendo os limites. Até onde você consegue ir, até onde você não consegue. E aí você que passeia bonito. Por esses lugares de uma forma mais fluente, né? Você fica que fluente na isso. merda. Então é isso. Porque só chegar... Se eu tivesse chegado lá e falado... Ah... Cachorro é uma desgraça, né? Cachorro bom é cachorro morto.
O William aí, faria isso.
Possivelmente.
Faria isso, né?
Bom, o Luiz e Gino precisou de uma hora e meia pra fazer um podcast de um patrocinador falando de pulga de coleira pra cachorro. Mas aqui no podcast do 1-2 a gente só dá uma atrapalhadinha rápida. William, o que temos de novidade na loja 1-2?
Primeiro deixa eu botar a musiquinha, cara. Mano, tá tendo a reposição da carteira do 1-2, mano. Aquela cinzinha com coloridinho dentro, tudo gostosinha, tudo bonitinha. E com um compartimento secreto para o seu famoso faz-me rir, cara. E a carteira, assim como quase todos os itens da loja, é assim, né? Acabou, já era, chorou, vai ficar sem. Então não vacila, cola lá, loja12.com.br e eu nem precisei de uma hora e meia. Mas ô, sabe o que eu lembrei, mano, na faculdade, teve uma vez que a gente tava numa aula de produção de TV, se eu não me engano, e aí tinha, tipo, a professora botou um produto fictício na bancada e falou, fala sobre esse produto, e era pra falar, tipo, 1 minuto e meio, 2 minutos, não lembro. Mano, a galera ficava em posição fetal e chorava, cara, porque, velho, você tem que tirar a informação do rabo, falar merda, qualquer coisa, por 2 minutos, 2, e é muito difícil, coisa, velho. Né, velho, era nossa, muito difícil.
Eu fiquei com inveja, porque como eu fiz faculdade de publicidade, então eu ficava fazendo uma brincadeira legal dessa aí, falar sobre o 2 minutos, todo mundo dá risada e ser feliz, eu ficava fazendo aula de estatística e aprendendo. Que desgraça, nossa.
Ô, mas ninguém deu risada e ficou feliz, absolutamente. Você lembra de alguém que ficou feliz, ô Miguel, nesse dia?
Ô William, pra você ter uma noção, eu peguei... não peguei DP, mas eu peguei exame dessa matéria porque, mano, eu morria de vergonha de fazer essas porra, mano. Aí. Morria, velho.
Tá na vendo?
Frente de todo mundo, mano. Não conseguia, velho.
Nossa, mas tá já vendo? Pra mim era o contrário. Eu acho que já comentei aqui nesse canal. Pra mim, Muitos dos anos de falar merda são provenientes de colégio, faculdade, todo o ambiente onde tem uma autoridade só, tá ligado? Dentro de um ambiente, quatro paredes, tentando controlar um bando de gente idiota, idiota. Então, mano, aquilo pra mim era uma receita cheia pra você testar tudo que você quer, tá ligado? Porque, porra, o professor num colégio, mano. O cara levanta a punchline pra você mesmo, fala, alguém quer responder isso? Você fala, deixa comigo, tá ligado? E aí, mano, você tem um puta feedback já na hora da galera, porque, mano, a primeira risada...
Que o Higino falou que você fica embriagado com o poder.
Exato.
Porque eu fazia isso, Tito. Eu fazia isso. Eu falei que eu ia me vestir de pomba e cagar no carro da professora por nada, cara.
Mas aí, tá, e todo mundo riu, você fala, meu Deus, eu sou um rei. Tá ligado? Aí você começa a criar essa persona. Eu não sei, é pra verdade. Mim isso foi muito no colégio, porque assim, eu estudei muito colégio e eu sempre fui o que falava merda no colégio, sempre. Sempre era o famoso palhaço da porra da galera. Aí já perdi um pouco da graça quando fui pra faculdade, porque na faculdade não tem tanta essa figura de autoridade. Tipo, você tá fora da sala, você tá fora da sala, velho. Ninguém vai te perguntar o que tá fazendo lá. Tipo, não tem o bedel pra você literalmente correr. Você não me alcança, tá ligado? Tipo, isso que tá engraçado, velho. Nossa, que saudade do colégio, da faculdade. Eu tenho um sério problema, por exemplo, ficar quieto até quando tem palestra. Eu vou em palestra, mano. Porque a pessoa fica falando... Eu odeio ficar o silêncio e ninguém falar nada, tá ligado? E a pessoa tá falando bagulho, eu falo, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Mas eu tenho que me segurar. Tenho que me segurar, velho. Mas
eu... Nossa, uma vez eu fui numa palestra de coaching, cara. Na verdade, eu fui trabalhar, não fui como audiência, tá ligado? Como plateia. Eu quis ficar em posição fetal e chorar, cara. Tava muito ruim. Bem essa sensação aí que você falou.
Constrangedor. Mas é que a minha saída, eu não fico na bad. Eu fico, tipo, querendo tirar sarro do bagulho. Meu Deus, como ninguém tá rindo?
Eu sei, cara, mas só que sabe quando você não pode? Eu tava trabalhando, eu tava tentando manter meu profissionalismo, cara.
Você nunca pode, na verdade, William. Você nunca pode. É que o Tito, ele gosta de extravasar o não poder dele, né?
É verdade.
Tá, mas
a dificuldade também não pode.
Mas nunca dependeu, tipo, de pagar minhas contas, tá ligado? Isso daí. Se dependesse, eu talvez fosse mais cauteloso.
Pô, Will, mas você falou de uma profissão aí que, cara,
É verdade.
É tipo as forças do mal do Fala Merda, né?
É verdade. Nossa, caralho, nunca tinha visto dessa forma, Gino. Nunca tinha visto.
É isso. O coach, ele é um cara que ele tem o talento, talvez, pra trazer alegria falando merda, né? Pra falar do...
Podia estar aqui com a gente, né?
Do cabelo, podia estar aqui com a gente, podia ser nosso amigo, entendeu? Podia estar feliz. Mas não, o cara escolhe falar merda num ambiente, num universo específico pra arrancar dinheiro das outras pessoas.
Com prepotência absurda.
Mas,
Gino,
você também não deixa de fazer isso, né, mano? A gente não deixa de fazer isso também, né? A gente arranca dinheiro das pessoas pra falar merda.
Não, mas aí você não arranca dinheiro à custa de sonhos, tá ligado? Você tá pegando uma pessoa que às vezes tá fragilizada ali, precisando de um auxílio, e você tá dando merda pra ela, entendeu?
Ô, William, quando o Tito faz o programa dele de conselhos e as pessoas pedem ajuda dele, o que ele faz?
Não, mas aí existe um papel bem claro estabelecido ali que o Léo não cumpriu no último episódio.
Exato, mas é que o Léo, eu falei, vocês estão colocando dois péssimos coisas.
O Léo...
Tô tirando sarro.
Só pra você entender, o Higino, o que aconteceu. Tipo, todos estávamos presentes, todos nos vimos o que aconteceu. O Tito falou, uma saída é o alcoolismo. E o Léo fez assim, é verdade, o alcoolismo é uma boa saída. Vai tomar... E aí vamos ter calma nós, né, cara? Os papéis não foram bem estabelecidos.
Ah, mas esse quadro nasceu justamente pra tirar a onda com esses coaches que eu não aguento, cara. Você me desculpa. E outro, eu tenho vários amigos que são coach, meu irmão, tá ligado? E eu conheço os malucos desde moleque, eu falo, você não pode ser coach, você não consegue cuidar da sua vida, meu irmão, você tá tipo...
É muito verdade,
você tá, eu te conheço, velho, você pode enganar os outros seus 400 mil seguidores, mas a mim você não me engana, porque eu te conheço, tá ligado? E aí, mano, esses bagulho me deixa muito puto, aí eu fiz esse quadro aí pra poder dar conselho extremamente errado, e ainda tem gente que não consegue sacar, meu irmão. Eu não sei se você viu, ô Will, mas eu acho que foi nesse último que eu gravei com o Léo. Eu dei o primeiro conselho de, como fumar menos e economizar sua cota. Eu falei, vira um Serra Beck, né? Falar, se torna aquilo que você despreza.
Teve gente que fala,
mano, como é que você pode dar um conselho desse? Que homem escroto. Eu falo, mano, escroto é você, que é otário, que não consegue ver que essa porra é uma piada, mano, tá ligado? Tem literalmente um cara falando absurdo e um outro corrigindo, em teoria, né? Que era pra ser o Léo. E a pessoa não consegue absorver? Esse é exatamente o tipo de pessoa que é a isca do coach de verdade.
Nossa! Tá ligado? Exato.
é essa tudo. Pessoa que cai no bagulho, velho. Aí eu falo, meu Deus, velho, eu mesmo sendo tão absurdo ao ponto de, tipo, ter alguém que me corrigir. No momento, ter alguém que ainda cai nessa porra. Eu fico abismado, cara. Sério.
Caralho, você ficou realmente abismado. Eu senti no seu olhar, na sua voz, na sua entonação, toda a sua perplexidade.
Esse dia que eu fui gravar essa palestra aí de coach, mano, eu voltei pra casa, mano. Sugou minha energia, tá ligado? Vampirizou. Eu, sabe quando você se sente sujo? Falando, não, achei o limite do meu... da minha prostituição audiovisual, saca?
Parece que o cara sugou a energia do seu lombar, né?
Foi. É bem isso, cara. E, tipo, foi um trampo normal, mano. 2 horas de palestra, tava em casa. E pareceu que eu, sei lá, saí na mão como é que tá isso.
É triste demais. Mas é... Pô, eu acho uma desgraça, meu. É o que vocês falaram. O cara se alimenta do sonho das outras pessoas, né? Ele mete o somebody love em cima do sonho. É muito...
Não, e o da hora é que você vai atrás pra ver o que é credencial do cara. O cara não tem nada daquilo pra poder falar, tá ligado? O cara fala, ah, eu comecei a fazer educação física... Mas aí, verdade, né? Aí eu não curti, tá ligado? Aí eu fiz eu trabalhava em TI, achava da hora, mas, mano, aí eu fui, tomei ayahuasca, nossa, brother, aí o cara começa a disseminar a informação pros outros com uma autoridade de um peixe que não caga porque toma Mozek. Toma no cu, mano. E Mozek. É. Ah, velho, eu tenho
um... Tem que falar certo o nome do patrocinador aí, bicho.
É verdade. Esse... Mas pera aí. Vamos deixar em aberto que o Floratil também toma, hein?
Floratil. Ah, é isso que você sim. toma os dois, cara?
Não juntos. É. Tá bom,
juntos. Essa era uma questão que eu ia até trazer pra você, mas eu falei, pô, não vou falar sobre isso que eu vou desviar do assunto do tema aí da pauta. Mas eu ia falar isso, porque às vezes o que você precisa não é trancar, né? Às vezes o que você precisa é botar uma qualidade no caminho ali, né? A jornada é melhor, então, é mais importante do que o destino, né?
Gino, eu percebi que eu tava errando quando a farmacêutica me deu esse conselho. Falou, moço, você tá vindo muito aqui. Você sabe que Floratil é melhor pra recompor a sua flora intestinal. Falou, obrigado, mas me veio 2 caixas de cada, só por garantia.
Caralho, tinha que ser conhecido na farmácia pro seu cagão também.
Sou, não. E o pior é que agora eu tô com vergonha de ir lá, porque o cara reconheceu de um dois. Então o cara... Nossa, mano. Então é tipo... Maconheiro. É muito íntimo você ir comprar o seu remédio e a pessoa saber quem você é.
Né?
Tipo, porra, velho. Os caras falam, ah, então você tá com depressão, ansiedade, caganeira e...
Você precisa de
pulgas. Tá ligado? E com pulga. Fala, mas não tem cachorro.
Oh, eu tava pensando nessa brisa também, cara. Quando eu tô muito chapado, a minha capacidade de falar merda fica muito comprometida, cara. Absolutamente comprometida.
Em que âmbito? Você não fala merda?
Melhora.
Você fica quieto. Não, piora, cara. Porque, tipo assim, eu dá vontade de falar nada e ficar mexendo no cabelo, assim, tá ligado?
Nossa, você faz...
Mas aí são tantas variáveis, né, que dependem.
Ah, não, cara, eu sempre fico falando bosta, velho. Eu sou, mano, não, é risada.
Eu perco a capacidade de fala, assim. Quanto mais chapado eu tô, mais eu perco a capacidade de fala.
Não, eu perco qualquer amarra social nessa hora.
Também perco isso e começo a falar comigo mesmo e esqueço das pessoas. Tipo, eu falo pra mim, dou risada sozinho e falo, ai, dou tapinha nas minhas costas ainda. Ai, Tito, isso é foda. Ai, caralho. É muito horrível isso, velho.
Não, a pior coisa acontece. Eu não sei, né? Tipo, quando você... Tem uma coisa de falar merda que ela tem uma utilidade social, tá ligado? Porque, tipo assim, às vezes você tem que dar uma costurada pra achar uma coisa em comum com uma pessoa que você acabou de conhecer.
Conversinha de elevador.
Conversinha de elevador, exatamente. E eu sou muito ruim nisso, naturalmente. Quando eu tô chapado, velho, esse bagulho vai embora, mano. Sabe quando esvai, você sente sumir, assim? Eu lembro, tipo, e pior, que eu fico muito chapado em evento, quando tem muita gente. Daí a pessoa vem falar comigo e eu, tipo, perdi já. Teve uma vez no Rio de Janeiro que o cara tava falando, mano, descascando, falando vários bagulhos. É porque não sei o que lá, empolgadão, tá ligado? Eu falei, velho, desculpa. Tenta falar comigo outro dia que hoje eu tô completamente incapacitado, mano.
Cara, volta amanhã.
Foi tipo isso,
hoje não
foi
vai
tipo
rolar.
Isso, Gino. Porque, tipo, não tinha como, velho. Não tinha como.
E eu assisti essa cena, velho. Eu lembro muito bem, mano. Eu olhava pro William e o William tava com uma cara, tipo, de paisagem que ele não tava entendendo absolutamente nada. Ele tava apenas existindo e o maluco, velho. Que é isso que o Gino falou, né? Depende de cada pessoa também. O maluco tava high de um jeito, velho. Que ele falava e falava e falava. Aí eu cutucando os malucos, falava, olha a cara do William, velho. Aí do nada o William vira pro cara. Eu, mano, eu vi isso. O William virou pro cara e falou assim, mano, eu não consigo, não tô entendendo o que você tá falando. Amanhã a gente troca essa ideia, velho. Porque era algum assunto sério E o William percebeu que, tipo, o cara tava querendo alguma resposta dele. E aí ele falou, mano, não dá, velho. Eu não consigo te ajudar agora. Não consigo, velho. E é igual o William, a gente já falou aqui também. Quando a gente saiu desse mesmo rolê e foi pedir comida, velho.
É verdade, incapaz de pedir comida, de clicar no aplicativo e falar, eu quero comer isso. Eu acho que o Tito já faz um bagulho automático, né, mano? Porque o processo de chapar e pedir comida é muito mais normal na sua vida, né,
Tito? Pra caralho, eu tô pensando que eu vou pedir daqui a pouco.
Exatamente, eu não tenho essa capacidade.
Como não, mano? É tipo, você imprimiu um violino 3D, velho.
Mas eu tava completamente sóbrio, é disso que eu tô falando, entendeu?
Ah, vai cagar. Não consegue dar um pega e imprimir, clicar em dois botão. É a mesma coisa no app, mano. Tem lá a foto da comida, você clica e plau, o bagulho chega na sua casa, velho. Tudo que você tem que fazer é esperar. Estados.
Não, mas Tito, o problema disso, velho, são as opções que, mano, todas
não,
parecem maravilhosas, deliciosas, aí você fica, tipo, 3 horas com o aplicativo na mão.
Mas isso é um problema até sóbrio, né, às vezes.
É, mas bem, quando
chapado, louco, é muito pior. Chapado, você quer comer tudo, velho. Você quer comer doce, salgado, você quer comida japonesa, pizza, hambúrguer, você quer tudo, velho.
Nossa, comigo é o contrário. E comigo tem a questão que, assim, sempre tem que pedir pra dois, né? E aí, eu sinto um julgamento, quando eu tô sóbrio, eu sinto um julgamento da minha mulher daquilo que eu tô pedindo. Tipo, será que ela vai gostar? Será que ela não vai gostar? Será que ela vai achar que eu tô comendo mal e ela vai ficar brava? Será que ela queria comer outra coisa? Eu vou repetir o negócio que ela já comeu há pouco tempo, ela vai ficar frustrada.
Ah, você disse pedir pra dois, porque você é, tipo, você e ela comer a mesma coisa, não é? Tipo, isso. Ah, amor, quero comer frango e outro quer comer pizza.
Não, é porque vai comer a mesma coisa.
Pode pá.
E... Mas aí, cara, quando eu tô relax, eu olho aquilo ali e eu não tenho nenhuma preocupação com a opinião do outro. Eu só capricho, eu só deixo o coração levar.
Só me é vegan.
Não, é demais. O cara pede dois hambúrguer,
dois steak. Fala, amor, achei que...
E todas as vezes ela fica amarradona, assim, porque aí...
Caralho, tipo,
do nada toca...
tá na sua cabeça, então, Higino.
Então. É claro. Que aí toca o interfone uma vez, aí ela vai lá, desce e fala, que isso? E é sempre uma surpresa, né?
Surpresa.
Pediu um hambúrguer, hein? Pô, legal. Aí toca de novo. O que tocou de novo aqui? Fala, sei lá. Olha, veio uma pizza também. Pô, que legal. Aí toca de novo. Aí fala, caralho, 16 cookies? Porra, você realmente... Ah, que legal, né? Várias opções aqui, a gente deixa guardado. E aí ela curte.
Mas, Egílio, então o seu bolso também afrouxa nessa hora, né, velho? Você perde, tipo, a capacidade de julgamento, provavelmente, também, né?
Perco um pouquinho.
Nossa, um pouquinho, pra caralho.
Hambúrguer, pizza, eu doce.
Não, eu perco essa capacidade de julgamento quando tá na minha frente, cara. Tipo assim, se eu vejo um bagulho, mano, fica tipo aquele filme lá, o White Castle, tá ligado? Tipo, eu vejo o bagulho, eu quero, mano. Foda-se. E aí vai. Mas agora no aplicativo, não tenho.
Ah, você devia tentar, mano. Você devia tentar.
O quê? No aplicativo?
É lógico.
Tipo, sabe me livrar das amarras no aplicativo, assim? Tipo, vai,
foda-se. É, foda-se. É que, ó, tem uma linha que você cruza que é difícil voltar. Porque eu também não tinha esse costume. Mas quando eu vi que, mano, por exemplo, eu não costumo pedir comidas comuns, entre aspas, por aplicativo. Quando eu
tô tipo arroz, larica. Feijão e bife.
Não, eu peço bagulho que eu vou comer na rua, que eu não consigo fazer em casa, tá ligado? Tipo, rodízio japonês, Outback, Applebee's, os bagulho que eu falo, nossa, não acredito que eu tô comendo um steak de New York com um steak a pover aqui em casa assistindo seriado. Irado, tá ligado? Só que aí você abriu uma porteira, meu pai, isso que é difícil, porque uma vez que você fez... É difícil voltar.
É difícil.
Outro dia eu pedi um açaí de 40 reais, velho.
Por quê, cara? Nossa. Não, mas valia 40 reais?
Claro que não. Que açaí que vale 40 reais,
Puta, o dos 2 litros, talvez vale, né?
Não, mas não era de 2 litros, velho. Mas tava bom, mano. Eu tava ousado esse dia. Eu pedi
mas um por
açaí.
Quê?
Calma aí. Mano, eu tava à noite em casa querendo um doce, velho. Queria um doce. Olhei lá no aplicativo. Faz tempo que eu não como açaí. Não tô saindo de casa, né? Não é uma coisa que você, sei lá, faz em casa, né? E aí eu pedi, mano, tinha leite ninho, tinha leite condensado, tinha paçoca.
Nossa, que larica, eu não consigo, que larica de criança, Miguel. Que bom, isso, demais. Velho.
Momentos, cara, momentos.
Eu acho muito errado julgar a comida alheia, mas eu julgo pra caralho a comida alheia. Vai tomar no cu, vai, Miguel.
Não, então, por isso que eu falei que me arrependi, velho.
Miguel, tô contigo.
Valeu,
velho. Tô contigo, não se arrependa.
Obrigado.
Eu acho que, na real, o que acontece? Fala assim, que açaí que vale 40 reais? A pergunta certa não é essa. Eu acho que a questão é assim, a sociedade impôs um custo, pôs um preço, entendeu? Agora, o açaí vale 40 reais? O prazer de comer um açaí vale 40 reais? A essa felicidade é a palavra, que o açaí te traz, a experiência que ele te traz,
isso.
Vale 40 reais? É claro que vale.
E também vale, tem um fator muito importante que eu levo muito em consideração quando eu peço laricas um pouco mais caras assim, que é, eu vou poder comer isso em 3 vezes? Porque eu, tipo, sim, pego um rodízio japa, mano, eu vou lá, como tudo que é frio primeiro, o que tá quente eu deixo na geladeira, como no outro dia, shimeji dura uns 3.
E, e dá-lhe florativo, hein, mano?
Tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo o padrão agora aqui? Não dá pra ficar julgando aqui sem analisar todas as...
Comeu salmão de 4 dias atrás, ah, pô, tudo bem,
quando você falou que tem que ver se, quando o bagulho dura, eu falei, não, ele vai falar que ele pede o estrogonofe da camelo, que ele pede pizza em dobro. Valeu. O rodízio japonês, porra.
Aí, é lógico. Não, você viu o que ele falou, Gino? Ele falou que come primeiro o frio e coloca o quente na geladeira.
Esse lógico. Esse é o detalhe. Não, eu digo assim, cru, porque é muito pior você deixar um peixe cru de um dia pro outro, é muito mais arriscado do que você comer um yakisoba que tá de um dia pro outro,
justo,
que é um prato quente,
concordo, entendeu? Thiago. Justo.
É tipo, eu falo, bom, eu vou passar mal de algum jeito, eu prefiro passar mal de um jeito quente.
Tipo, porque você escolhe isso,
tá ligado? Eu escolho, porque eu conheço, mano, tipo, passar mal de frutos do mar de bagulho cru é outro
esquema, não quero... É zoado.
É, não quero comer uma ostra, estragada e morrer quase, tá ligado?
É verdade.
Prefiro comer um yakisoba com gosto esquisito, mas que eu falo, ah, comprei, já vou comer, né? E sofrer depois, mano. Talvez eu tenha algum problema intestinal. Eu marquei um gastro esses dias.
Eu tô vendo que você, tipo... Você se fode em todos os lados, né? Porque, tipo assim, ao meu raciocínio. Primeiro, você vai gastar um dinheiro, assim... Que é considerável num rodízio japonês, tá ligado? Que você vai comer um bagulho que não vai estar mais fresco, ou seja, você não vai estar mais degustando do melhor estado daquela comida. E você vai passar mal depois, cara. É um perde. Não tem ganho em nenhum lugar.
Não é sempre, mano. Não é sempre que acontece assim. Às vezes eu ganho, às vezes eu venço. Mas não é sempre.
Por que ao invés de tipo, pedir uma barra com rodízio, você não pede a quantidade que você vai comer no dia?
Ah, aí que tá o problema. Né? Aquela foto bonita, aquela barca. E nunca vem no barco,
você,
né?
Você é seduzido.
Sou muito, muito. Ah, sou uma putinha de iFood.
Ô, e tem um bagulho de iFood que eu acho que... Nossa, eu tô me alongando muito, mas... Tem um bagulho de aplicativo que eu acho mó zoado, que é tipo assim, não sei se vocês já repararam isso. Que ele serve pra te enganar. Por quê? Hoje tem as famosas Ghost Kitchen, né? Que são as cozinhas fantasmas que fazem pratos pra vários lugares. Então você procura comida japonesa. Tem uns 16 restaurantes exatamente com o mesmo cardápio, exatamente com o mesmo endereço, só muda o nomezinho e anota. Vocês já perceberam isso?
Já.
Já percebi,
nunca percebi isso. Nunca percebi.
E aí, tipo... Aquela foto é só uma ilusão, mano. Tudo aquilo é uma ilusão, mano. Tá ligado?
Caralho,
tipo,
você acabou acha de mudar minha vida.
Você acha que vai ter um japonesão lá fazendo seu sushi? Não, mano. Tá saindo da mesma cozinha que faz crepe. O cara vai fazer crepe, esfirra e seu sushi.
É muito fácil você abrir cozinha, velho, no iFood, a restaurante. Você, né? Faz um login, faz um processinho básico aqui. Pode ser da qualquer casa, mano. Não é nem cozinha.
Então, acho que por isso que eu não sou tão seduzido, sabe? Eu olhei por trás da cortina já.
Quando você abre o iFood, você vê a letra da Matrix caindo já.
É, mano. Teve um dia que eu fui numa cozinha dessa, tá ligado?
Mas eu tô pensando, o iFood, ele não tem, tipo... Restaurantes são cadastrados nele, não tem que ter, tipo... Algum tipo de inspeção? Você pode fazer na sua casa? Não.
Acho que pode, mano. Acho que foda-se.
Pode, porque sim. Eu já vi, mano. Já vi...
Você entregando o bagulho, né?
Já vi. Caralho, já vi, tipo, velho. Casas normais com vários malucos, mano, na frente.
Tem um vídeo, procura no YouTube, um maluco, ele fez um, não era do iFood porque era na gringa, mas ele fez um restaurante de aplicativo de comida congelada.
Verdade!
Um dia, ele saía correndo, descia no mercado embaixo da casa dele, comprava comida, congelava, esquentava e mandava, velho.
Verdade. Eles fizeram uma embalagem bonitinha, esquentaram, mano, era tipo assim, ó, recebemos um pedido. Compraram, desceram, compraram macarrão, colocaram no micro-ondas, colocaram só uma apresentaçãozinha mais bonitinha, não sei o que, entregaram. Quantas isso não acontece, meu parça?
Tá caralho, louco, velho. Vocês mudaram,
cara, minha vida. Cara, a gente tá vivendo a mentira, né?
Foda. É, mano. É a nova mentira do neocapitalismo aí, né, cara?
Doideira. A gente, era pra gente tá falando de merda, a gente tá falando de larica.
Mas, na verdade, a gente tá falando merda de larica, né?
Verdade, tipo,
a
merda tem merda de larica. Pode crer. E sabe o que é foda, mano? Isso acontece muito. É muito tipo aquele olho gordo, né? É, você vê aquele japa sinistro, e aí é o que você falou, ah, por que você não pede um temaki? Que eu já fiz isso e falo, mano, passou à vontade, passou. Passou. Só que aí você vai lá e você come três sashimi e você fala, passou. Passou à vontade. Tem, mano, comida pra caralho ainda, velho. Então você tem que pegar uma que dá pra você comer depois. Esse é o esquema.
Não, isso também está pagando a taxa de entrega, né, Tito? Então você vai pedir uma vez, velho, já pede bastante coisa, né? Não vai pedir várias vezes pra gastar várias taxas.
É o que eu imagino. É, isso é perigoso. Isso aí é uma armadilha, uma arapuca, né, dos aplicativos. Eu assino, por exemplo, o Rappi. Eu pago lá a mensalidade do Rappi pra não pagar a taxa de entrega. Só que só vale quando é mais de R$30. Então, caralho. Tipo, se eu quero um pãozinho francês de manhã, não dá. Eu tenho que pedir 6 pãezinhos, um bolo e um mamão, entendeu? Pelo menos eu coloco uma fibra boa aí.
Mas dá pra dar uma hackeada também, dá pra dar uma hackeada. Você vai lá, entra no app, aí você enche no carrinho, mas sai dele. Aí ele vai vir com o cupom. Ei, vimos que você não completou sua compra. Quero R$10. É, mano, eu vou fazendo isso. Eu só compro, tipo, sei lá, vou no Uber Eats da vida, mano. Eu só vou fazendo isso até chegar a 35, 40 conto, que é o máximo, mais ou menos. Aí caralho, vale a pena. Eu
não sabia disso, velho.
Pô, é esse carnaval mesmo. Eu fiz isso daí, velho. Eu peguei dois combinados de, sei lá, de 40 peças, tá ligado? Que era o dobro ainda. Saiu, tipo, R$29, mano. Sobrou comida pra caralho. Só nesse... Tem que bugar o sistema também. Jogar a Matrix, parceiro.
Cara, você tá imprimindo dinheiro, bicho.
É verdade.
É, Luiz e Gino, no final do nosso programa, a gente tem o Momento Gastalombra. O que a gente indica pros nossos ouvintes. Alguma coisa que a gente tá assistindo. Pode ser série, pode ser filme. É, um CD, um disco, um EP que você tá ouvindo. Um livro que você tá lendo, o que você quiser indicar, velho, um canal do YouTube. O que você quiser, cara, fica à vontade.
A preferência é que ele combine com um estado alterado. De consciência.
Alterado, que você pode emendar já no papo que a gente tava tendo anterior, de uma lariquinha junto.
Cara, eu tô ouvindo, eu não terminei ainda, mas eu tô escutando um áudio documentário.
Caralho.
Um áudio documentário.
Que moderno.
É.
Você é muito hipster, né, Gino? Você é hipster, né, cara?
Eu sou um pouquinho, cara.
Você é.
Eu tô com uma polo bem, bem legal aqui.
E o brechó?
Parece que foi comprado no brechó dos anos 50, assim. Ela tem uma textura diferente, um padrão, assim, bem, bem retrô. Então, eu tô ouvindo um áudio documentário chamado Imbatível ao Extremo. Assim é Jorge Benjor.
Caralho!
É um áudio documentário com 10 episódios, cada episódio tem mais ou menos meia hora. É feito pela Rádio Batuta, que é uma subdivisão aí do Instituto Moreira Salles. São os maiores milionários do Brasil aí, né? São os donos do Nióbio. Então é uma galera que tem muito bom gosto, muito dinheiro pra gastar. Então eles criam essas paradas legais, né? E aí a Rádio Batuta é uma rádio antiga, assim, que aí... Os caras começaram a criar conteúdo pra internet há um bom tempo já. E esse documentário é até antigo, cara. Se não me engano, ele é de 2012. Conta a história da vida dele. Conta por que ele é foda. Tem várias entrevistas de gente muito foda explicando por que ele é foda, por que ele é incrível, por que ele não é só mais um cara simpático, agradável e...
Um rostinho bonito.
E meninão. E, cara, é uma brisa, bicho. Você começa a descobrir várias histórias, várias paradas, vários segredos, explicações muito loucas. E ele era um cara... Ele foi um cara que ele passeou demais por mundos diferentes, desde a bossa nova até a psicodelia muito louca, né? E aí tem umas histórias de loucura dele que são legais também, no meio do caminho. E é muito bom pra você ouvir alterado, cara. Porque... Muito justo. Acho que áudio tem um negócio, assim, que às vezes você mete lá um podcast show, assim, um documentário em áudio show, uma música show, e aí você dá aquela deitadinha e fica relax, e aí parece que você consegue sentir, explorar as camadas, né, do sonho e da realidade de um jeito mais gostoso.
Tomando um açaí, né, Gino, junto?
Tomando açaizaço, com granola, leitinho,
paçoca,
castanha de caju, paçoca, granulado, amendoim.
M&M's.
Bom M&M.
Agora eu tô pensando aqui que, tipo, você pagou R$40 no açaí, eu pago muito mais no meu café, né? Que otário.
É, então, cada um... Nossa. Mas o Gino, ele foi perfeito quando ele falou. Ele disse, mano, resolveu o seu prazer, velho? Eu que estava com vontade? Mano, é isso, né?
Imagina se você tivesse gasto R$32 num açaí. Você falasse, putz, eu não vou gastar 40 nem a pau. E aí você falou, ah, tenta não pegar o de 15, eu vou pegar esse aqui que é um pouco mais caro. Aí você pegou um de 27, que tinha taxa de entrega um pouco mais alta. E aí você acabou dando uma gorjeta pro entregador pra fortalecer o cara. E você gastou R$32,90. E aí chegou, era uma bosta. Você vai pra sempre pensar, bicho, eu economizei R$7,10 pra nada, entendeu?
Sim.
Pra sofrer, pra chorar.
Justo.
O meu choro vale isso? A minha saúde mental vale isso? O meu futuro vale isso? Não vale, porra. Gasta 40 mesmo.
Não, e às vezes, muito disso, sei lá, se você tava com vontade de comer um doce, Miguel, às vezes você, mano, pegar qualquer um bombonzinho jogado no final da gaveta, morder ele, igual tá querendo
já
sair
passou,
com a mina.
Né? Verdade,
é verdade. Quer sair com a mina? Da hora, tá com tesão? Bate uma punhetinha antes e vê. Você vai ver o tanto que você vai mudar a sua percepção, velho. E é a mesma coisa, você só... Às vezes só quer sentir o gosto de peixe, não precisa do rodízio, mano. Mas é muito
tentador. Nossa, você falou em punhetinho e depois, logo em seguida, falou sentir o gosto. Toma cuidado com isso.
É, bacalhauzinho. Nada como um cheiro de bacalhau na pepeca.
Ô, Gino, como que faz pra achar esse documentário aí que você indicou, mano?
Cara, você entra no site da Rádio Batuta, radiobatuta.com.br. E eu acho que essa desgraça nem tá em nenhum agregador, cara. Eu acho que só por lá mesmo. E pá.
Caralho, você é muito hipster mesmo pra achar isso.
Você entra lá, radiobatuta.com.br, clica em documentários, vai ter uma caralhada de coisa lá. Aí você vai descendo, 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 você vai encontrar. Imbatível ao extremo, assim é Jorge Benjor.
E é de graça, esse... mano?
Ou você de graça.
Um cadastro,
alguma não, coisa? De graça.
Que foda, velho.
Cara, o dinheiro é do Nióbio. É o que eu tô falando. Os caras eles não querem ganhar dinheiro de jeito nenhum. Eles querem gastar o dinheiro com coisas que tragam uma sensação de entrega à sociedade.
Entendi. Tito, você tem alguma coisa pra indicar aí hoje?
Eu tenho, mas agora pesquisando já tô em dúvida. Porque, assim, era um bagulho... Eu ia indicar um documentário de um crime que aconteceu em meados de 2013, se eu não me engano. E vocês já devem ter visto, era aquela cena daquela mina que desaparece no Cecil Hotel em Los Angeles, que é um hotel desde os anos 60, que era super famoso, não sei o quê. E aí ele, ao longo do tempo, ele é localizado na Skid Row, que é tipo a Cracolândia da Kids, lá de Los Angeles. E ele foi decaindo, mano. Então, o hotel, ele tem um histórico desde esses anos 60, os caralho. De, mano, muito homicídio, muito bagulho, tal. E só que aí eles tiveram uma repaginada, né? Então, a fita é que o hotel, ele tinha pessoas que moravam, né, no hotel. E tinha uma parte que era alugada. Então, eles separaram. E aí, nisso, teve uma mina que veio lá do Canadá pra se hospedar lá sem saber que a região é extremamente perigosa. E a mina sumiu. Vocês devem ter visto que aquela cena de uma mina que fica num elevador...
Ah,
parado.
É isso aí, Tito. Eu vi, mano, eu vi.
Você viu o documentário ou a cena?
Não, eu vi a cena já, mas eu vi em algum lugar a chamada pra esse documentário, mano.
É, então, Netflix, então é, e aí ninguém nunca soube explicar essa porra, porque a mina, ela, a única filmagem que tinha dela era dentro do hotel, e aí, tipo, uma filmagem, sei lá, de 6 minutos, ela dentro do elevador, apertando todos os botões, no estado extremamente alterado, parece até fake de bagulho de assustador, saca? Mas não consegue explicar. E aí depois ela foi achada na caixa d'água morta do hotel.
Você deu um spoiler do bagulho, mano.
Que spoiler? Não, é história, história, William. É história.
É real o bagulho.
É igual falar, mano, você não tá ligado, mas a Segunda Guerra Mundial acabou com o Hitler morto. Mas ei, tá ligado?
Ah, mas é que do jeito que eles montam o documentário, tá ligado, Tito? Ele então, é pra quem não conhece a história também, tá ligado?
Não,
é uma surpresa quem conhece a história.
Não. Se você não conhece,
tipo,
é trouxa.
Tipo, minha menina não conhecia a história, ela ficou em choque. Tipo, tá, eu acho que... Acho que ela teve a experiência aumentada por não saber da história real.
Ah, com certeza. Mas aí, meu parceiro, você devia ter tampado o ouvido antes, porque eu tava contando todo aqui o bagulho. Você sabia que a punchline ia estragar tudo. Mas a história foi isso. Eles conseguiram explicar de uma maneira que eu duvidava antes. Isso que é spoiler, se eu contasse. E assim, foi bem... Eu me entreti. Tem, acho que, 5 episódios, no máximo, 4 episódios.
4 episódios de 1 hora.
Exato, só que assim, aí enquanto eu estava pesquisando aqui, eu já vi que a nota dele estava baixa, e eu gostei, e tá escrito assim, uma matéria do Estado de Minas, fala, Mistério e Morte no Hotel Cecil, da Netflix, é pegadinha para o público. Aí eu não li, Mas eu já... Ó, vou ler o que tá embaixo da headline.
Que é pegadinha para o público?
Então, eu não vou ler, mas eu vou ler aqui. Ó. Série promete desvendar a morte da garota Elisa Lam lá nos Estados Unidos, mas o diretor Joe Belliger, que foi o cara que fez o do Ted Bundy Tapes lá, que foi muito foda, forja situações e abusa da teoria da conspiração pra atrair audiência. Ah, tá, pode ser. Porque tem a parte que eles começam a chamar muito youtuber. A maioria da cobertura.
A brisa também, é que, tipo, essa era minha indicação também. Que a brisa é que ele coloca um olhar da galera que começou a pirar na internet, tá ligado?
Como eles chamavam mesmo, William? Era os web lotters, looters.
Sloth. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra antes.
Também não, mas é os investigadores
da internet, exatamente. E a brisa é que ele coloca... ele coloca o olhar deles. Só que, tipo, da minha visão como apreciador audiovisual, é colocado só como uma visão, não como a visão, tá ligado? Uhum. Então, tipo, é um sensacionalismo barato, igual falar dos cloroquiners aí. Tipo, eles existem, é documentado, tá aí, e não toma partido do bagulho, porque ele não toma partido do bagulho, convenhamos, uhum, né? Ele usa como um suspense barato, concordo, mas não é.
Muita imagem de cobertura dos próprios youtubers que foram lá, que estavam sendo criticados porque eles queriam ficar no quarto que a mulher tava hospedada. Mas assim...
Glamorizaram, né? O caso, pá, virou um bagulho trending.
Virou uma lenda, podia ter sido um episódio de uma hora e meia, sabe? Mas essa é a medicação, eu não retiro, acho que eu gosto das séries. É isso, cena do crime, mistério e morte no Hotel Cecil.
Eu acho que deixa eu só acrescentar que ele foi produzido pelo Ron Howard, né? O pai da Bryce Dallas Howard, que foi diretora do Mandalorian, atriz do Jurassic Park, não sei o que lá. Esse cara é bem bom, curto bastante o trampo dele. E uma coisa muito legal que eles fizeram é dar o contexto, né, mano? Porque eu, por exemplo, conheci essa história em 2013 e não tinha nada do contexto do que tinha em volta, do que era o hotel. Esse trampo que eles fizeram de dar o contexto da história, eu achei demais, velho. Achei muito bom.
Então, é isso que eu achei. A história, né, velho? É isso, um documentário pra isso, né, velho? Porque a visão que eu tenho dessa história é só a mina entrando no elevador e
aparecendo na caixa d'água. Eu também, cara. Era exatamente essa história que eu tinha.
Como se fosse macabro, um bagulho macabro, que o hotel era amaldiçoado, sei lá, essas coisas.
Sim.
Afinal de contas, se fosse pra fazer um negócio zoado sem contexto, eles faziam um podcast, não faziam um documentário.
Exato, falando merda. Exatamente.
Não, mas o pior era isso. Perfeito. Tinha podcast, tinha até as podcasters lá falando, né? A gente verdade. Tava reparando, ela tava estranha, o vídeo tá acelerado, o time code tá embaralhado. Tipo, sabe, começa a dar muita pano pra manga pra teoria que você fala, brother, só tá errado aí, é bagulho, só a data, sabe?
Mas a melhor coisa que eu acho é que são 4 episódios de uma hora, cara. Que gostoso, tá ligado? Terminei em 2 dias, assisti 2 um dia, 2 no outro. E começo, meio e fim, que delícia, cara.
E acaba, e eu acho que é uma válida indicação. E fica por hoje essa, por mim.
Cara, eu comecei a... Assim, acho que o Tito já falou sobre isso, né? Durante a quarentena, mano, eu assisti milhões de coisas. E aí, tipo, você acaba... Não achando mais nada, né?
Eu não sei como vocês conseguem fazer isso, cara. Outro dia eu pensei, nossa, vou zerar vários bagulhos. Não consegui, mano. Acabou meu tempo já.
Ah, cara, eu consigo arranjar minhas horinhas pra assistir alguma coisa, velho. Sei lá, nem que seja da... Eu gosto de assistir madrugada, né? Eu gosto de acordar
de
madrugada. Então, sei lá, a partir da meia-noite eu começo a assistir e vou até as 3 da manhã, velho.
Eu sou assim, é o único jeito que eu consigo fazer as paradas, velho.
E aí, tipo, assim, eu assisti muita coisa boa... E aí, mano, eu tava na Netflix, eu adoro séries de política, tá ligado? Americana, assim. House of Cards é, tipo, uma série que eu gosto muito. E aí apareceu pra mim uma que era o Sobrevivente Designado. Não sei se vocês já ouviram falar.
Não faço
isso, mas eu não assisti.
Designated Survivor?
Essa mesmo.
Não é com aquele... Não é o maluco do 24 Horas lá?
Isso.
Como acho ele chama mesmo?
Eu não lembro o nome dele também. Vê aí,
tipo. É o Keith Sutherland.
Sutherland, ele mesmo. Mas eu nunca assisti, mas eu ouvi falar muito bem, Miguel.
É uma série boa, assim, tipo assim, não dá pra comparar com House of Cards, pelo menos não na parte de roteiro, porque não é uma série tão complexa, assim, os personagens são bons, mas, tipo, não é aquela coisa da política americana. Tem esse lance de os bastidores, né? Mas é uma série mais, tipo, porrada, tá ligado? Então, assim, só pra... A série já começa com o Capitólio sendo explodido por um ataque terrorista.
Ó, spoiler, ó, spoiler.
É o primeiro momento da série, Tito. É a primeira coisa da série, velho.
Estragou. Estragou a primeira cena. Estragou a primeira cena. Já sei o que vai acontecer.
Você tirou o impacto da pessoa, é. da potencial audiência.
Ah, então foda-se. Assiste essa bosta aí, depois você só não precisa
achar. Mini sinopse.
Mas é isso, tipo, mano, explodem a porra do Capitólio num evento que tava tendo, morre todo mundo do governo.
Ah, isso segundo tipo, spoiler.
Tem um... É, lá nos Estados Unidos tem esse lance dessa pessoa que ela é designada caso aconteça alguma catástrofe no país. E é um cara X que ia ser demitido pelo presidente, tá ligado? E aí ele assume a presidência dos Estados Unidos no meio de um caos político, de um ataque terrorista. E assim, e assim, o William vai ficar puto agora. É, a primeira temporada tem 20 episódios só.
Então vai tomar no olho do cu, tá ligado?
Eu imagino
Naruto, que é uma série caralho. Quem assiste 20 episódios hoje, mano?
Cara, provavelmente, William, era uma série televisiva que foi pro Netflix. Porque tem as...
A sociedade não tá mais preparada pra 20 episódios, cara. Não tá.
Não, mas, mano, é como se fosse várias temporadas dentro de uma, ok. Você pode consumir de
que você quiser. Não, mas tem... Não, pera aí. Mas tem arcos menores dentro dos 20 episódios?
Tem. Tem um mote maior, que é esse lance do ataque terrorista. Mas dentro, isso que é louco, isso que eu vou falar da série. É aquele tipo de série que, mano, você acaba um episódio e você quer assistir o próximo porque... Sempre acaba, tipo, lá em cima, tá ligado? Então, assim, dentro desse acontecimento principal tem vários outros, que é o jogo político, que é ele tendo que provar pro povo americano que ele pode ser um bom presidente. Então, assim, é uma série que prende pra caralho, velho. Eu assisti, sei lá, 20 episódios em 2, 3 dias. Então, assim...
É curtinho?
Bom, 40 minutos, não pode... 40 e poucos minutos cada episódio. É bem bom, velho, é bem bom, vale a pena assistir, mano.
Anotado.
Ô, Tito, você fala que você anota as minhas indicações, você assistiu alguma coisa que eu te indiquei? Não, né?
Assisti e não gostei.
Toma, trouxa.
Ah, mano, não, na verdade, o único que eu assisti que você me indicou foi aquele de terror lá, Happy Games.
Acho que não foi o que te indiquei isso aí, não.
Foi sim, mano. Que eram os malucos assassinos.
Funny Games.
Você
não gostou desse filme?
Não.
Quê?
Não gostei, velho, achei uma bosta.
Você jura, consegui... velho?
Juro,
eu concordo. Você assistiu a versão americana ou a versão original?
Aí, ó, olha cinéfilo aí. Ai, 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 porque no festival de Sandra, né?
Não, mas peraí.
Eu perguntei pra ele, só perguntei.
Eu acho que eu assisti a americana.
SXSW, mimimi, ai.
Não, você precisa assistir...
Toronto,
não, mimimi. Mas peraí, ô William. É a mesma coisa, eu não sei qual que eu assisti. Agora eu tô vendo que tem uma de 97 e uma de 2007. É a mesma coisa que você falava, que você assistia. Ah, assiste Old Boy. Aí, fala, qual que você assistiu? O original? Não,
mas o segundo filme foi feito plano a plano, cara. Cópia.
É isso que eu ia falar. O Tito...
Então foda-se qual que você viu. Foi o seguinte, Tito. O cara fez um filme, aí foi pro festival, daí os punheteiros de cinema igual o Miguel falaram, ai, que filme lindo, não sei o que lá. Aí Hollywood chegou pra ele e falou, faz de novo. Mas como assim de novo? De novo. Faz exatamente a mesma coisa, de novo, em inglês. Daí ele foi lá e fez outro.
Não, você está completamente enganado. Eu vou ter que te atacar agora.
Tá bom, vai
momento.
Lá. Tá, não, beleza.
Filme de festival, é longe de ser um filme de festival, mas é um filme bom pra caralho, que eu acho.
É alemão. Pera aí, gente. É alemão. A violência gratuita é 97 alemão, 7.6 de nota aqui no IMDb. Aí a versão que eu devo ter visto, que foi bosta.
É americana.
É com a Naomi Watts, que tá com 6.6 aqui. Já baixou um ponto aqui todo. Eu acho que eu vi errado, então.
Então, mas ô Tito, foi isso que o William falou, né? Os americanos, tipo, não assistem filme com
legenda, tá ligado?
Exatamente. E aí os caras falaram assim, mano, você não quer fazer esse filme de novo pra cá? E ele falou, mano, só aceito fazer o filme se for todos os planos iguais. Então o filme é exatamente mesmo? Igual, só falado em outro idioma, mano.
Caralho, mó brisa, não faz ideia,
mano. Muito foda, mano.
Mas então é pra eu ver o alemão.
Ah, os dois filmes são iguais.
Você não tá entendendo. O cara não entendeu nada,
velho. Mano, não importa, velho. Como é que pode um ter uma nota mais alta e outra baixa? Eu vou assistir o que tá com nota alta, não, caralho.
Os atores são diferentes, obviamente a atuação é diferente, né, mano?
Então, mano, se eu ver a Naomi Watts lá, eu já arremeto com outros filmes dela, bonitinhos. Ah, entendi. Coxinho, caralho. Se eu pegar um filme, mano, é igual você assistir, sei lá, Dark. Bagulho é alemão. Com um bando de ator que você não conhece, é outra brisa. Você releva que essa é uma pessoa famosa, que ela tá fazendo papel, parece muito mais verossímil, eu acho.
Ai, caralho, como vocês falam bosta, velho. Até pra indicar filme, vocês falam merda, mano.
Não, da hora não, que a gente... Você começou com Funny Games, não fui eu. A gente já teve essa discussão mais de uma vez, Miguel.
Curtindo a metalinguagem aqui, entendeu?
O cara tá jogando FIFA, você tá online aqui, irmão.
Eu tô jogando Fortnite aqui, um tumulto.
Ai, caralho. Vambora, vai, gente. Acabou esse episódio. É, Luiz e Gino, muito obrigado aí por ter colado com nós. Valeu, mano. Seja sempre
valeu, bem-vindo, galera.
E passe as suas redes sociais pra galera te achar aí. Fala da sua banda, do que você quiser, mano.
Me siga nas redes sociais. Em arroba, em todas as redes sociais que importam. É L e Gino. E Gino é HYGINO. Então é LHYGINO. Você me acha
eu gostei.
No Twitter eu falo merda.
No Instagram você não responde, não posta bosta nenhuma.
Puta, no Instagram tá abandonado. Todo dia eu acordo e falo assim: não, vou retomar minha vida de fotógrafo, vou postar minhas coisas aqui secretas, vou tirar foto todo dia e vou virar um influencer do Instagram e, cara, vou viver de publi. E recebidos.
Viver de arroba.
Tá difícil.
Sabe que eu acho que quem fala merda não ganha disso, irmão. Acho que não. Acho que esse é o segredo, porque eu nunca ganhei nada. O William tá quase ganhando o PlayStation.
Tá nada, da... ele foi enganado, Tito.
Não, foi enganado. Já me enganou. Gostaria um muito.
Ganhar um PlayStation, mano. Você é louco? Oi, Gino, você quer indicar sua banda também? Aí fala de sua banda, mano.
Cara, minha banda é o Coronel Pacheco.
Hipster demais, né?
Hipster. A pandemia acabou com a banda, né? A gente não toca há 20 anos, parece. 84 anos já, mas a gente lançou duas músicas que estavam gravadas já antes da pandemia, a gente terminou elas e lançou agora, durante esse período nefasto que a humanidade tá vivendo.
Sim.
Então procura lá, Coronel Pacheco no Spotify, com os recentes lançamentos Menino da Lua 2, que é um lançamento que me fez realizar o sonho que eu tinha desde quando era criança fã da Metallica, e eles lançaram Unforgiven 2. Falei, caralho,
bicho,
eu vou ter uma banda, eu vou lançar uma música, vai ser o 2 de uma outra música que eu tenho. E a gente fez isso, então foi foda.
Ousado, hein, meu? Ousado.
Ousado, bicho, ousado. E parabéns, tem a música mais nova, a música dançante aí, que envolve elementos da música disco, junto com elementos da música nacional, chamada King Size. Essa é dançante, caralho. Aí. Essa é pra você curtir.
Daqui a pouco o 15 Size 2, hein, galera? Fique esperto aí. A qualquer momento aí, vi uma bomba.
Ai, Gino. Muito obrigado, mano. Valeu por ter colado, velho.
Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Tamo junto aí. Quando quiser, é só me chamar. Que aí eu respondo que não dá pra vir. Mas aí depois eu falo que dá.
Vou chamar pra ir pro bar, brother. Pra gente colocar cara a cara e falar merda junto. Que aí é mais fácil. É
saudade.
Despeça-se, Thiago Russo.
É isso, mano. Tchau, valeu, galera. Desculpa. Não, desculpa o cacete. Eu não peço desculpa nunca. Mentira. Essa é uma frase muito séria. Desculpa, gente. Qualquer coisa. Isso é bom pra quem fala merda. Eu sempre... Isso é verdade. Quando eu vou num rolê com meus brothers, eu fico loucão, e aí quando a gente perde o filtro, começa a falar groselha pra caralho, e aí quando a gente entra nesse trânsito de achar que tá naquele strike de humorista, de stand-up, onde tá matando no palco, tá ligado? Eu sempre vou embora falando prazer e desculpa qualquer coisa. É o mínimo que eu posso fazer. Então é isso, galera. Obrigado e desculpa qualquer coisa.
É nóis. Segue lá na minha arroba pessoal, Will Muito Nerd, lá no Valorant.
Falou, gente. Até semana que vem. Tchau.